deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Esporte em todas as modalidades.
Esporte total!
É, voltamos com o Esporte Total. Olha, intervalo agitado aqui, 10 ligações em relação à busca de ingressos para o jogo das estrelas, viu? Tá aí o pessoal muito animado, tentando aí buscar esse ingresso para o jogo do próximo domingo. Donácio, nós teremos aí o jogo onde o professor de Guita, né? O professor Rodrigo Stampone já fez aí a sua convocação. O pessoal já tá aí tentando se ajuntar para poder fazer aí um treinamento também e tá preparado para esse jogão de bola domingo. A Rádio Comunitária abre a sua transmissão a partir das 14 horas com todos os detalhes lá do Carlos Costa Monteiro.
É, lembrando os jogadores que não compõem a equipe guaxupiana: goleiros Fabiano e Bujato, lateral direito Silvinho Burrim, Pachá, zagueiros Luiz Carassati, Thiago Leitão, Zé Godoy e Duda Sochupé. Laterais Diguita e Gato, volantes Emerson Alemão, Pé e Quito. Meio campistas, Valdir Midgrilo, Marquinho Tchatchatchá, Vesguinho, Mané e Carlinho Português. E os atacantes, Giovaninho, Eusébio, Roger, Sidney e Anselmo.
É, tá aí o pessoal convocado pelo técnico Rodrigo Stampone, conhecido de Guita, para comparecer, né, a partir das 13h30, lá no Carlos Costa Monteiro. Tá se conhecendo aí um pouco mais essa galera aí que já conhece do futebol, mas não tem aquele entrosamento total, já que esse time foi montado aí pelo Diguita há pouco tempo, mas é uma expectativa muito boa em relação a esse jogo das estrelas, onde vai acontecer no Carlos Costa Monteiro no próximo dia 10 de fevereiro, próximo domingo, portanto, um jogão de bola pra você. E olha, você amanhã também vai ter mais sorteio, viu, pessoal? Amanhã também tem mais sorteio aqui no nosso Esporte Total para esse jogão de bola. Você que queira ir lá no campo, curtir esse jogo, pode também estar ligando aqui na Rádio Comunitária e concorrer a ingressos para o jogo de domingo. Dona, no Campeonato Paulista, nós tivemos um jogo ontem, onde o Botafogo venceu o São Caetano por 3-0.
E olha, Sérgio, o São Caetano com várias estrelas, né, do que jogaram em grandes times aí do futebol brasileiro, sob o comando do Pintado, tá fazendo uma péssima campanha nesse...
Tá na zona de rebaixamento.
Impressionante, hein?
Com certeza, o São Caetano que todos esperavam um pouquinho mais, né, uma equipe que ocupa o Grupo A, juntamente com Santos, Red Bull e Ponte Preta, hoje é segunda pior campanha é do São Caetano. O São Bento é o primeiro, né, o time com 2 pontos, e o São Caetano, no geral, tem 3 pontos ganhos, está fazendo aí uma péssima campanha, realmente foi o que você citou. O time volta a jogar agora no sábado contra o Oeste. O jogo será lá no Anacleto Campanella, em São Caetano, 16 horas e 30 minutos. O Botafogo, que não vinha bem também, até então não tinha vencido, conseguiu a vitória, a primeira vitória.
Então, o São Caetano aí tem o Cristian, o Rafael Marques, o Pintado, como eu disse, que é o treinador, tem o Williams, que jogou pelo Flamengo. Olha, tô decepcionado, São Caetano.
O Botafogo conta com o Prínio, que é da cidade de Juruá, filho lá do João Paraná, né, que também tá disputando aí o Campeonato Cinquentão, e o Prínio vem fazendo um bom trabalho sob o comando do Léo Condé. A primeira vitória do Botafogo, vitória bem tranquila, 3-0, jogando bem. E outro detalhe, viu, a torcida do Botafogo ontem compareceu um bom número no estádio Santa Cruz.
Ah, tem que prestigiar, né, tem que aproveitar que tá numa primeira divisão, porque não é fácil manter. Então, pelo menos a torcida do Botafogo tá fazendo a sua parte, né, Sérgio? Incentivando o time, isso é muito importante.
Com certeza. Copa do Brasil, nós tivemos ontem uma partida onde o Fluminense, Donato, goleou o River do Piauí, jogando lá no Piauí por 5-0.
É verdade, 5-0, a equipe do Fluminense passeou em campo, destaque para o jogador Luciano, foi um dos melhores jogadores aí da partida. E a equipe do Fluminense, com o seu treinador, que é o Fernando Diniz, ele está conseguindo implantar o sistema de jogo dele, ou seja, a equipe sai jogando, não tem chutão, sai jogando com o goleiro nos pés. Isso é uma marca registrada do Fernando Diniz. Ele fez isso no Audax, fez isso no Atlético Paranaense e agora está fazendo isso no Fluminense. E o Fluminense conseguiu um excelente resultado. E nós temos aí um momento gol do seu rádio.
Fernando Pelegrano, bola pegou na grande área, pode marcar mais um, sobrou, Matheus Ferreira pro Johnny, tira de qualquer maneira Vitor Hugo, sobrou pro Malá, tirou, golaço! Golaço, golaço, Marlo! Pegou um balaço lá do meio da rua e colocou a redondinha no ângulo esquerdo do Mondragão aos 45. 45 da etapa final, Marlo! Um canhotaço e um golaço à esquerda do Mondragão.
É, o ataque do Fluminense vem funcionando, hein, Donácio? No, tanto no Campeonato Carioca, como também aí na Copa do Brasil, nessa estreia, 5-0. O Fluminense, que tem um compromisso difícil no próximo sábado, 19 horas, na semifinal da Taça Guanabara contra o Flamengo, serve para um incentivo aí para os jogadores, que vão enfrentar uma grande equipe que está jogando uma bola bem fina aí, o Flamengo.
É verdade, o Fluminense passeou nessa primeira fase aí da Copa do Brasil, tranquilamente, 5-0, um grande resultado. E agora tem um reforço do Paulo Henrique Ganso, né? Que foi contratado frente ao Sevilha. É um jogador aí que no Santos foi o ápice da carreira dele, junto com o Neymar, entre outros, aquele time do Santos campeão paulista. E agora ele teve no São Paulo. No São Paulo não foi tão bem quanto no Santos, mas também fez diferença. Fez algumas partidas boas e acabou sendo negociado com o Sevilha da Espanha, onde não se firmou. E agora está indo para o Fluminense e com certeza é a grande contratação do Fluminense até o momento para o ano 2019.
É, vamos aguardar aí a equipe do Fluminense, que tem um jogo difícil no próximo sábado contra o Flamengo. Vários jogos também vão acontecer pela Copa do Brasil nesta noite.
É, nós teremos aí o Altos do Piauí enfrentando o Santos, Foz do Iguaçu vai receber o Boa Esporte, Santa Cruz e Tupi, Misto e CSA. É, nós teremos também o Juazeiro enfrentando o Vasco, o Americano enfrentando a equipe do Londrina. E o Itabaiana vai receber a equipe do Paraná. Esses serão os jogos de hoje da Copa do Brasil.
Copa Sul-Americana, nós tivemos um jogo ontem e duas partidas também de clubes brasileiros que vai acontecer logo mais à noite.
É, nós tivemos aí a equipe do União Lala empatando em 0-0 com a Chapecoense, Sérgio.
Lá no Chile.
Um bom resultado.
Bom resultado, jogando fora de casa, o jogo de volta será aqui na Arena Condé e a equipe da Chapecoense colhe um bom resultado na Copa Sul-Americana, onde já sagrou-se campeã, né, dessa competição. E hoje à noite nós teremos aí dois clubes brasileiros também em ação.
É, nós teremos o Botafogo enfrentando o Defensor da Justiça da Argentina e o Bahia vai enfrentar o Liverpool do Uruguai.
É, tá aí jogos da Copa Sul-Americana. Pela Libertadores de América também já começou nesta noite de terça-feira. O Galo Atlético Mineiro foi jogar contra o Danúbio. O resultado de 2-2. Também um bom resultado jogando fora de casa.
É, aí o Galo tava na frente, né? Por muito pouco não ganhou os 3 pontos fora de casa, mas de qualquer maneira vai poder decidir a sua classificação jogando no Horto, e a gente sabe que lá no Horto é um alçapão, o Galo é muito forte.
É, pra alegria do Antônio Carlos Miguel Itabirito, nós temos o gol, é o momento gol no seu rádio, gol do Fred do Atlético Mineiro, acompanhe.
Que rola e toca na ponta direita, vem pro cruzamento de bola na boca do gol, Ricardo Oliveira, caixa!
Caixa! Caixa!
Caixa! Nada me faltará, Ricardo Oliveira, um cruzamento, uma assistência espetacular da direita, um levantamento na cabeça, no capricho, Zé Wellington no lance,
volte no lance. O Ricardo Oliveira realmente tem o cheiro de gol, né?
É um jogador diferenciado, é um jogador veterano já. Um jogador
até que... quando foi para a seleção mostrou isso. Exatamente. Mostrou que é melhor do que vários atacantes que passaram pela seleção brasileira, até mesmo na Copa do Mundo.
Um jogador que já está na fase de veterano e continua fazendo diferença.
Se cuida, né?
O custo-benefício do Ricardo Oliveira é muito grande, é impressionante. Onde ele vai, ele é artilheiro, faz gol. Ele chegou no Santos, quando ele chegou... Pra você tem ideia, quando o Ricardo Oliveira voltou para o Brasil, ele ofereceu para jogar no Palmeiras, e o Paulo Nobre era o presidente do Palmeiras, mas na época o treinador não quis. Era um contrato de risco, ele ia ficar 3 meses para jogar, se desse certo, aí sim ia fazer um contrato mais minucioso. Ele fez a proposta para a diretoria do Santos, a diretoria do Santos aceitou, e o cara arrebentou no Santos, hoje está no Atlético Mineiro, não é diferente. É um centroavante realmente de muita categoria e sabe fazer gol, né, Sérgio?
Olha, essa posição, o atacante tem que saber fazer gol, tem que saber, o treinador também, posicionar muito bem o seu atacante, não cobrando que ele faça marcação. O atacante, ele tá ali para fazer gols. A gente tem que ver, o futebol, ele é bonito com gols, ele é bonito na narração, igual nós vimos agora, aquela empolgação, porque os treinadores hoje do futebol brasileiro querem que os atacantes marquem. E os atacantes, eles acabam se preocupando mais com a marcação do que fazer o gol. Por isso que nós temos uma média muito pequena de gols hoje. Artilheiros, você não vê artilheiro de Campeonato Paulista mais, como nós tivemos em 1981, o Jorge Mendonça fazendo 38 gols. O Careca já fez vários gols. O Pelé, na época, fazia 30, 40, 50 gols dentro de um campeonato. Hoje você não vê. O artilheiro, no máximo, ele faz 10, 12 gols. Por quê? Ele tem uma função de marcar. Artilheiro de Campeonato Brasileiro, você não vê mais o atacante fazendo mais que 15 gols numa competição. Então, é isso que a gente fica um pouco triste com o futebol brasileiro. Realmente, nós vimos aí, tivemos a experiência na última Copa do Mundo, onde Neymar, William, outros jogadores que poderiam render um pouco mais nas suas posições, não conseguiram. Por quê? Os treinadores, às vezes, não deixam o jogador jogar como ele sabe, como ele tem que fazer. Por isso que o Ricardo Oliveira hoje é a sensação do nosso ataque brasileiro em todos os clubes que passou e que está passando aí pelo Atlético Mineiro. E o São Paulo joga logo mais, Donato, também pela pré-Libertadores, vai enfrentar o Talleres lá da Argentina, o time jogando fora de casa. Você aí que vem acompanhando também o futebol paulista sabe o potencial que tem o São Paulo com as novas contratações.
O São Paulo vai jogar na Argentina, vai ser a sua primeira partida aí buscando a condição de grupos da Libertadores. A gente sabe que jogar fora contra time argentino não é fácil, mas o São Paulo inclusive poupou vários dos seus titulares, maior parte dos seus titulares no jogo contra o São Bento, que foi domingo lá no Pacaembu, e irá focado com força total para buscar um grande resultado e ter a oportunidade de decidir no Morumbi, né? Isso é muito importante.
Vamos aguardar, vamos ver o resultado aí do Tricolor Paulista. Amanhã nós estaremos passando para vocês os detalhes desse jogo do Tricolor. Esperamos que tenha gol, né, pra gente mostrar aqui pro ouvinte, né, pro ouvinte poder ouvir aí o nosso momento gol no rádio. Olha, a Juliana lá do bairro Novo Horizonte e também o Carlinhos do bairro Bebedouro acabaram de ganhar o ingresso para o jogo das estrelas que vai acontecer domingo no Carlos Costa Monteiro. Quero agradecer também o nosso apoio cultural. Unimed, Disque Cerveja do Broa, Camisa 10 Society, Panificadora Modelo, Loredo Bar e Restaurante, Frangonete, José Orlando Veículos e Guaxupé Caute Clube. Chegamos ao final, Donácio, do nosso Esporte Total desta quarta-feira.
Muito obrigado, amigo, pela audiência. Mais uma vez aqui no 87.9. Amanhã estaremos aqui com todos os detalhes, o resultado dessa partida que vai acontecer no Cinquentão e também os resultados aí da Copa do Brasil e da Libertadores da América.
Portanto, olha, daqui a pouquinho lá no Roque Mancini, Campo do Mugiana, jogão de bola entre Planalto e Nilson Automóveis, Campeonato Cinquentão. Nós vamos chegando ao final do nosso Esporte Total, agradecendo a você, amigo ouvinte, um ótimo dia a todos, um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.
87 FM. Essa é Rádio de Verdade.